Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo inicia julgamento sobre fornecimento de medicamentos de alto custo e sem registro na Anvisa.
STJ mantém processo de demarcação de terra indígena no sul da Bahia.
Mulher consegue reintegração de posse de imóvel ocupado pelo ex-namorado.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento para decidir se o Estado deve ou não fornecer medicamentos de alto custo não incorporados ao sistema público de saúde.
Os ministros também analisam se o Estado pode ser obrigado a fornecer à população medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ricardo Viula.
Em um dos recursos extraordinários, o Estado do Rio Grande do Norte questiona a decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal Potiguar, que obrigou o governo estadual a disponibilizar um remédio de alto custo com indicação médica a uma idosa de baixa renda que tem uma doença arterial coronariana e hipertensão. Ao votar neste processo, o ministro relator Marco Aurélio lembrou que é dever constitucional do poder público garantir o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços de saúde.
Defendo a máxima efetividade dos direitos sociais fundamentais, incluído o direito à saúde, particularmente se estiver em jogo a dimensão do mínimo existencial.
No segundo processo julgado em conjunto, uma paciente com insuficiência renal crônica pediu o fornecimento de um remédio importado com prescrição médica, mas sem o registro da Anvisa. Neste caso, o ministro relator Marco Aurélio votou pela improcedência do pedido. Ele defendeu a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no controle de qualidade dos medicamentos disponibilizados à população. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determinou a baixa para a primeira instância de 2 processos do ex-deputado federal Eduardo Cunha, no qual se apuram desvios relacionados à Petrobras.
Um dos processos foi enviado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, e o outro para a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná.
Nos dois casos, a decisão foi tomada em função da perda do cargo de deputado determinado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
O Superior Tribunal de Justiça negou o mandado de segurança movido por uma associação de agricultores do sul da Bahia.
A associação era contra o processo de demarcação da reserva indígena Tupinambá, na Bahia. Tiago Gomide.
A demarcação tinha sido suspensa liminarmente pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A Associação de Agricultores do Sul da Bahia alega que a área não é tradicionalmente ocupada por índios, mas sim por caboclos que chegaram lá muito tempo depois. O ministro Napoleão afirmou que as alegações dos agricultores sobre a ocupação tradicional das terras não foram comprovadas, o que impede que a questão seja discutida por meio de mandado de segurança. O relator também considerou que a associação não demonstrou ter poderes para ajuizar mandado de segurança em favor de particulares, já que não os nomeia e nem sequer diz quantos são. Por isso, os ministros da primeira sessão do STJ revogaram a liminar que suspendia o processo de demarcação e também negaram o mandado de segurança.
Uma mulher conseguiu na justiça o direito à reintegração de posse de um imóvel ocupado pelo ex-namorado dela.
Mesmo após o fim do relacionamento, o homem se recusava a deixar o apartamento.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Johnny Luna.
Ao final do namoro, o homem ingressou com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com o intuito de forçar a partilha da kitnet. O pedido foi negado e, mesmo assim, ele trocou as fechaduras do imóvel para impedir a entrada da ex-namorada. Ao determinar a reintegração de posse, o desembargador destacou que a mulher provou ser a proprietária legítima da kitnet.
O leilão da massa falida das fazendas Boi Gordo arrecadou 317 milhões de reais. O valor será destinado aos credores lesados por um esquema que vitimou mais de 30 mil pessoas.
A Boi Gordo, que entrou com pedido de concordata em 2001, protagonizou um dos maiores casos de falência do país, envolvendo esquema de pirâmide financeira. Fred Guimarães.
O negócio consistia na venda de contratos de investimento coletivo atrelados à arroba do Boi. boi, dando aos investidores a garantia de rendimentos entre 3,5% e 5% ao mês, muito acima dos oferecidos na época pelo mercado. Milhares de consumidores acabaram lesados após o colapso da empresa. A Boi Gordo deixou de honrar os compromissos com os investidores em razão das retiradas terem superado as receitas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.